parte, querido, sempre será nos rendermos aos pés do nosso Deus, o reconhecendo como aquele que era, o que é e o que há de vir, o único e o suficiente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquilo que você veio buscar nesta noite, você vai encontrar, em nome de Jesus, pois o Senhor está aqui, querido. E se você crê, aplauda o nome dele bem forte. E glorifique, glorifique! Aleluias! Quem crê na presença do Espírito Santo, diga amém. E dê um júbilo de glória aí, mais uma vez, em nome do Senhor. Sempre bom a gente poder exaltar a Ele em nome de Jesus com alegria no nosso coração, amém? Vamos nessa, que Jesus tem pressa. Fala para o seu irmão assim, ó, vamos nessa, que o Senhor tem pressa para te abençoar em nome de Jesus. Quem crê? Você crê mesmo, querido? Você está aí? Você está aí? Hã? Tem alguém aí? Então faz barulho para Jesus aí. Faz barulho com o teu coração, faz barulho, querido, com a sua mente, faz barulho em nome de Jesus, entregando o seu tudo para Ele nesse lugar, em nome do Senhor, sem ter medo, querido, em nome de Jesus. Às vezes esses mínimos detalhes nos limitam e nos faz perder algo tão importante na presença de Deus. É ou não é? Imagina, querido, Jacó, por exemplo, perdeu tanto tempo da sua vida, perdeu tanto tempo, querido, por conta de algo que ele cometeu, de um erro que ele cometeu lá atrás, quando ele tentou enganar a família, o pai, o irmão, se passando, querido, em nome de Jesus, por outro, mentindo. As consequências vieram, querido, e o próprio sogro dele enganou ele. O próprio sogro dele fez com que ele pagasse ali pelo o erro que ele cometeu. E no momento em que ele entendeu, querido, que ele tinha que tomar um posicionamento, que ele tinha que fazer alguma coisa para mudar aquela questão, o que ele fez? Ele pegou tudo, pegou as esposas, pegou os filhos e decidiu sair daquele lugar. Aquele lugar, querido, que trazia feridas, que trazia lembranças ruins, que trazia marcas para a vida dele. E então ele avançou, meu irmão. Ele rompeu os seus limites. E aí ele chegou no Val do Jaboque, o seu lugar de comodidade, e viu que precisava dar mais um passo em nome de Jesus. E aí a Bíblia fala que ele se deparou com um anjo. E então ele começou a lutar com aquele anjo no meio daquele vale. E em meio à luta, querido, o anjo feriu ele aqui na coxa, para que ele pudesse se impossibilitar, para que ele parasse, para que ele desistisse. Mas o anjo viu que ele não ia fazer isso, porque ele queria algo em nome de Jesus. Meu irmão, isso faz toda a diferença. A gente pode estar destruído, a gente pode estar numa situação bem degradável, querido, mas quando nós vemos a oportunidade diante de nós, nós não podemos desistir. O cansaço não pode ser maior, querido, do que a luta em busca da vitória. Sabe por quê? O mundo costuma dizer isso, né? A gente já tem um não, é ou não é? Se você não tentar, você nunca vai saber se vai dar certo, é ou não é? Então, meu amado, se você está aqui, querido, dê o seu melhor em nome de Jesus. Se você está aqui, querido, se você saiu da tua casa, se você já rompeu alguns limites, porque talvez naquele momento algo falava para você, fica em casa, vai assistir um programinha, vai, né? Ficar debaixo da coberta. Ê, Cosme, peguei. Já bateu aquele rango legal, ó, já tá no gostosinho, toma um banho, dá uma relaxada. Amanhã é dia de trabalho, é ou não é? Mas não, querido, em nome de Jesus, nós sabemos que Deus tem algo maior para nós. Vai valer a pena cada sacrifício, cada esforço que nós fizermos para encontrar o tesouro. E essa é a boa parte, meu amado, em nome de Jesus. É nos colocarmos, querido, diante da presença. É cruzarmos por aquela porta, entrarmos dentro da igreja e fazer parte dela. Não apenas sentar numa cadeira, Luana, mas fazer parte dela, entender, querido, que tudo aquilo que está sendo derramado desse altar, querido, é para você, em nome de Jesus. Uma canção de adoração, um júbilo de alegria, um festejo que nós entregamos para o Senhor, nos faz parte, querido, daquilo que Ele é, em nome de Jesus. Então não deixe, querido, que nada roube, não deixe que nada te limite, não deixe que nada te impeça de tomar posse do que o Espírito Santo tem para você, porque há esperança, em nome de Jesus. Quem crê? Jacó lutando com aquele anjo, querido, o anjo olha para ele e pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. É mentiroso, é isso e aquilo, entendendo que Deus ia fazer algo em nome de Jesus. E o que que aconteceu? O anjo não viu outra saída a não ser abençoar ele. Ah, você não entendeu, meu irmão. Desse jeitinho que você está aí, querido, todo cabisbaixo, todo entristecido, meu irmão, o que que vai acontecer? Hein, Joe? Vai só levar porrada. Mas não é só isso que Deus quer fazer, meu irmão. Ele quer sim nos endireitar, Ele quer nos instruir, Ele quer acertar algumas coisas com a gente. Mas Ele quer abençoar você. Ele quer entregar algo para você. E eu pergunto, meu irmão, você veio buscar algo aqui hoje, sim ou não? Hã? Tem alguém aí? É difícil, né, a gente falar que não. Tá mentindo, né, dona Vilani? Deus tem para te dar, meu irmão. Deus tem para te dar. Quem crê, diga aleluia. Diga amém. Em nome de Jesus. Põe os recados para nós, por favor. Aleluia. Ó, pais, levem seus filhos para o YCN Kids. Está aberto em nome de Jesus. Próximo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, IACN Oficial no Instagram e IACN Oficial no YouTube. Porém, no Instagram tem um underlinezinho ali, em nome de Jesus, para você estar participando de todo o conteúdo, de tudo que a igreja propõe. Também tem o próximo aqui, que é o aplicativo da igreja. Você pode baixar lá no Google Play ou no App Store. Não consome os seus dados, querido, fica tranquilo. Você vai estar também ali, né, por dentro do conteúdo, dos recados, dos eventos. Você vai estar por dentro dos boletins, dos devocionais e tudo que rola em nome de Jesus, dentro do coração da noiva ali, fazendo parte integralmente. Você vai poder obter através do aplicativo, amém? Próximo. Olha, 40 dias de milagre com Jesus. Nós estamos numa jornada abençoada, onde nas quartas-feiras temos tido culto aqui às 8 horas da noite, onde Deus tem trago revelações, Deus tem trago uma palavra de milagre, de cura, porque nós estamos vivendo o ano de milagres, amém? Então a cada quarta-feira tem ministrado, querido, a respeito dos milagres de Jesus, como por exemplo foi falado nessa última quarta-feira sobre a cura daquele paralítico que vivia lá à beira do tanque de Betesda. Já falou da cura da sogra de Pedro, já falou da transformação da água em vinho. Então, meu irmão, não perca a oportunidade de estar aqui e receber o seu milagre em nome de Jesus. Uma palavra, um testemunho, uma direção que Deus nos dá, um decreto, uma liberação de poder que o Senhor, Ele traz sobre as nossas vidas, precisa, meu irmão, em nome de Jesus, está ativado dentro de você. E como que isso vai acontecer? Através do alimento, através ali, né, da palavra de Deus. Então não perca, essa quarta-feira é a última. Fala para o seu irmão, é a última. Então você não pode ficar de fora, porque eu creio que será de tremendo poder, em nome de Jesus. Põe o próximo. Batismo, 28 de abril. Quem aí ainda não é batizado no Espírito Santo do Senhor, nas águas, em nome de Jesus, diga aleluia. Então, não perca a oportunidade, procure a sua liderança, procure lá na recepção, para você ter maiores informações, para poder estar sendo instruído, em nome de Jesus, a respeito do batismo. Você precisa passar por um curso rápido, onde você vai estar sendo ensinado a respeito da importância do batismo na sua vida, em nome de Jesus. Então, Faça isso, vai atrás, querido, para que você possa participar totalmente aí e ser abençoado por Deus, amém? Próximo. Acabou? Não tem o do curso, do bem-vindo? Às terças-feiras está tendo curso, bem-vindo à família, em nome de Jesus. Toda terça-feira, se eu não me engano, essa é a quarta aula? Não, mas eu estou avisando para quem já está, né? Então, quem já está fazendo, não deixe de vir, em nome de Jesus, porque é importante para a sua vida. Às terças-feiras, às 8 horas, em nome de Jesus. Já é a quarta aula, né, Day? Nessa agora, né? Ah, tá. Aí, ó. Na terça-feira da semana do dia 28, você que vai se batizar precisa vir no curso. É no dia 23, certo? Então, você que tem o desejo, a vontade de se batizar, quer saber melhor a respeito do batismo, no dia 23, você esteja aqui na terça-feira, às 8 horas, porque o curso Bem-vindo à Família vai estar falando a respeito do batismo em nome de Jesus. Então, para você participar e ser cheio ali de Deus, você esteja presente no dia 23, às 8 horas. Amém? Acabou? Então, aplaude o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! E vou chamar aqui minha esposa, minha pastora Cristiane, aplaudo o Senhor pela vida dela, em nome de Jesus, para estar derramando sobre as nossas vidas uma palavra de esperança, de cura, de poder. Que Deus venha ser uma revelação aí através da vida dela, em nome de Jesus, para nós, trazendo essa graça em nome do Senhor. Aplaudo o Senhor, aleluias, pela vida dela, amém, em nome de Jesus.
Paz do Senhor, igreja, amém. Tem mulheres da realeza aqui? Meu Deus, eu acho que vocês estão igual a mim, sem voz, porque foram 2 dias que nós mulheres recebemos muito do Senhor. E quem não veio, você mulher que não veio, perdeu. Só o ano que vem agora. E eu tenho certeza que o Senhor derramou o bálsamo dele na nossa alma, e nós saímos aqui diferentes, amém? Quem saiu diferente desses dias? Eu saí diferente. Então, que o ano que vem possamos estarmos aqui com muito mais mulheres, amém? Queria perguntar quem está nos visitando pela primeira vez. Nós queremos te conhecer, levante sua mão. Deixa eu olhar aqui que... Sejam bem-vindos. Continue com a mão levantada. O pessoal da recepção da nossa igreja tem uma lembrancinha para você, algo para você. Sejam bem-vindos à nossa casa, à nossa família. Sintam-se à vontade na casa do seu pai, amém? Tem aqui na frente Manu também, Manu e Paulo, aqui ó. Amém? Pode colocar para mim, mídia, a nossa série do mês. Aleluia! A nossa série desse mês é sobre esperança. Então, durante todo esse mês de abril, todas as ministrações nós falaremos sobre esperança. E para começar hoje, a série é a esperança que você precisa. Quem precisa de esperança? Todos nós precisamos. Então, durante esse mês, o Senhor preparou para que a nossa esperança fosse renovada. Amém? No mundo em que nós vivemos, no mundo de caos, de problemas, o nosso Deus tem a esperança para nós. Amém? Pode pôr o tema de hoje, a esperança que você precisa para resistir, amém? Primeiro versículo está lá em Provérbios 2, a partir do versículo 20, a partir do 23, 18. Certamente haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Tem aqui umas frases que eu quero falar nessa noite. A sabedoria traz esperança, o fim da esperança é o começo da morte. Nós precisamos entender que para nós caminharmos, ter uma vida de bom êxito, nós precisamos ter esperança. E às vezes a esperança não é algo muito fácil, né, de sentirmos ou de vivermos, porque a esperança ela é muito parecida com a fé. Porque a fé é o quê? Nós todos sabemos, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, mas não vemos. E a esperança é muito parecida, não é verdade? É nós termos esperança de um futuro melhor, mesmo que diante de todas as circunstâncias não vá acontecer, mas precisamos manter a esperança. Lá em Efésios 6:13 diz assim, pode colocar a mídia. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de ter feito tudo. E eu acredito que uma das coisas difíceis também para nós é resistir. Olha aí para o seu irmão e pergunta para ele, você tem resistido? É fácil resistir? Não, é difícil. É difícil resistir, é cansativo resistir. Dói resistir. Mas precisamos ser resistentes. E a esperança, ela traz essa resistência que nós precisamos. Na verdade, Jesus Cristo traz a resistência que eu e você precisamos, amém? Precisamos permanecer resistentes diante do Senhor. Precisamos permanecer resistentes diante das adversidades, diante dos nossos problemas, diante do fracasso, não é verdade? Precisamos ser pessoas que resistimos. Obrigada, Paulo. E a vida aqui na terra é uma vida muito difícil, cheia de dificuldades e problemas. Vou fazer uma pergunta aqui meio clichê, né? Quem aqui passa dificuldade? Quem aqui tem problema? Quem não tiver, deixa eu ver se alguém não tem, que eu vou passar um pouco dos meus. Mas hoje acho que é impossível alguém que não tenha problemas e dificuldades. E a cada dia que nós, além dos nossos problemas do nosso cotidiano normal, eu acredito que hoje nós passamos por muitos problemas psicológicos, não é verdade? Não é? O nosso emocional hoje, ele é um emocional que é muito atacado. Eu acho que de todos os tempos, eu acho que nós somos a geração que somos mais atacados em relação às nossas emoções. O nosso emocional hoje, acho que é a área, não de todos, né, eu creio, mas da grande maioria, principalmente dos jovens, é a área mais afetada, é a área emocional, né? Eu acho que hoje nós, quase a maioria das pessoas tem crises de ansiedade, né? Há um índice muito grande de depressão. E a juventude, acho que é a mais atacada nisso. E Satanás, ele é muito, muito esperto. E aí é onde ele começa muito a nos bombardear emocionalmente. E se nós somos, se o nosso emocional está debilitado, todo o resto da nossa vida também estará debilitado. Mas eu quero que você levante sua mão aí, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor nessa noite vai fazer com que você resista também. os ataques de Satanás na sua área emocional, para que todo o resto da sua vida vá bem, que a nossa alma hoje, ela seja tratada pelo Senhor, e que todas as fraquezas da nossa alma hoje, venha a ser lançada no lugar que ela tem que ser lançada, que é na cruz. O Senhor já levou todas as nossas enfermidades, tanto do nosso corpo, quanto da nossa alma, na cruz. Então, eu declaro sobre essa igreja, sobre a sua família, que nós seremos resistentes nas nossas áreas emocionais. Amém? Você crê nisso? Então dê um glória a Deus e aplauda o Senhor. Mas o Senhor hoje, Ele quer te levar, não só, Ele quer te tirar deste lugar de problemas, dificuldades, dores, incertezas, inseguranças, e te levar para um lugar chamado esperança. Olha aí para o seu irmão e diga para ele: vamos para esse lugar? Esperança? Você precisa de esperança para resistir a algumas áreas da sua vida. E nessa noite nós vamos falar de algumas áreas, algumas coisas que nos atacam, para que a nossa esperança, ela seja eliminada da nossa vida. Eu não sei se você já conversou com alguém que não tem fé, que não acredita em nada, que não tem uma religião, que realmente é uma pessoa cética, que não acredita em nada. É uma pessoa muito difícil de lidar, né? Por quê? Porque a religião, não, a crença, crer em Deus, vamos já falar diretamente, crer em Deus nos traz essa esperança. Então nessa noite o Senhor, Ele vai trazer sobre a nossa vida, se Satanás tentou apagar essa esperança de dentro de nós, nessa noite o Senhor, Ele vai ativar novamente sobre a sua vida, amém? Você precisa de esperança para resistir às tentações do mal. 1 Coríntios 10, 13. Pode colocar para mim, por favor. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens? Opa! Mas quando forem tentados, eles lhe providenciarão um escape para que possa suportar. Suporte as tentações do mal na sua vida. Suporte tudo aquilo que Satanás tem colocado sobre você, para que você desista, para que você seja um desistente. Quem aqui já começou um curso e não terminou? Quem aqui já começou a academia e não terminou? Eu nem começo. Quem aqui já começou uma dieta e não terminou? Quem aqui já começou um jejum e não terminou? Para nós, é muito mais fácil desistirmos do que persistirmos naquilo que nós queremos, não é verdade? E Satanás, ele sabe muito bem disso. E às vezes vencer o pecado, também vencer as tentações de Satanás, é um ato de resistência. E é muito mais fácil às vezes nós desistirmos e abrirmos mão do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. É muito mais fácil nós vivermos uma vida de pecado, uma vida de desagrado ao Senhor, do que uma vida agradando ao Senhor. Então que nessa noite nós possamos vencer as tentações do mal. E Satanás, ele tenta todas as áreas da nossa vida. A nossa vida financeira. Quem aqui já falou, não, a partir desse mês eu vou ser dizimista fiel. Vou fazer todo o propósito e desistiu. Muitas vezes, não é verdade? E aí Satanás, sabe o que Satanás ele faz? Ele acaba fazendo com que você não seja fiel na sua vida financeira. E quando tudo começa a dar ruim, quando tudo começa a sair dos eixos, nós começamos a colocar a culpa no Senhor. Mas na verdade, nós não resistimos à tentação do mal sobre a nossa vida financeira. nos nossos relacionamentos a mesma coisa. É a tentação, é Satanás nos tentando. A Bíblia fala que Ele está ao nosso derredor, a todo tempo tentando nos tragar. Satanás, ele passa a maior parte, não, toda parte da vida dele tentando nos destruir. Então a todo tempo eu e você precisamos estar firme no Senhor. Pastora, mas como eu permaneço firme? Orando, jejuando, buscando ao Senhor, tendo uma vida de intimidade com Deus. Não só aqui nos domingos, mas você precisa ter uma vida com Deus durante todos os dias. O nosso maior relacionamento precisa ser com Deus, porque só assim nós venceremos as tentações de Satanás. Não tem outra maneira a não ser ter uma vida com o Senhor, uma vida diária com Deus. Um relacionamento, ele só é construído com intimidade, com aproximação. E se nós não somos próximos do nosso Deus, não tem como nós termos um relacionamento com Ele, amém? E nós precisamos resistir. Seja resistente às tentações, seja resistente aos pratos que Satanás coloca na sua frente. Seja resistente. Se você é uma pessoa que tem pouca paciência, comece a pedir para o Senhor te trazer paciência. Se você é uma pessoa que desiste fácil, comece a pedir para o Senhor te dar estratégias de você ser resistente. Se a sua fraqueza, você não consegue vencer esse pecado aí que Satanás coloca diante de você todos os dias, começa a pedir para o Senhor te dar estratégias. E o Espírito Santo, Ele nos dá, o Espírito Santo, Ele quer fazer com que eu e você possamos ter uma vida firmada no Senhor. Então nessa noite, peça para o Senhor trazer a esperança. Ah, pastora, eu não vou mudar, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, há esperança para você sim. O Senhor, Ele pode te mudar. O Senhor, Ele pode nos mudar todos os dias. Mas sabe o que eu e você precisamos estar? Disponível para essa mudança. Disponível para o que o Senhor tem para nós, amém? Pode colocar o segundo. O desânimo diante dos problemas. Nem vou pedir para ninguém levantar a mão, porque eu sei. Porque eu também já me senti muito desanimada diante de algumas situações. Que eu falei, ah, deixa aí, uma hora Deus muda. Não é isso que a gente fala? Eu entreguei nas mãos de Deus. Mentira! Não entregou nada nas mãos de Deus. É que você está desanimado. E aí, um dos primeiros sintomas diante do problema, que quando vem o desânimo. Quem costumava orar já não ora mais. Quem costumava adorar ao Senhor já não adora mais. Quem era uma pessoa muito alegre já não começa mais a ser alegre. O problema, o desânimo, ele começa a te consumir. E eu quero te, se você nunca foi avisado, até o dia, até o nosso último dia aqui na terra, nós teremos problemas. Que bom fosse se o dia que nós aceitarmos Jesus, como um passe de mágica, assim todos os nossos problemas sumissem e a nossa vida se tornasse um conto de fadas, não é? Que bom seria, mas não é, não é. Os problemas irão continuar. A única coisa que acontecerá é que, acontece, é que nós não precisamos mais resolver nenhum problema só. Nós temos alguém que vai estar conosco a todo tempo resolvendo os nossos problemas, que é Jesus. Mas para que Ele possa estar conosco resolvendo os nossos problemas, alinhando situações na nossa vida, o desânimo não pode tomar conta de nós, amém? Agora coloca 1 Coríntios 10, 13. por favor. Não, esse mesmo outro. Ué, aqui está errado então, mas é aquele outro. Peraí, deixa eu ver. Ou eu que falei errado, desculpa. É 2 Coríntios 4, 8, 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, porém não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu amo esse versículo. Que nós podemos, olha, eu, sabe como eu vejo esse versículo? Se eu fosse escrever ele, a gente pode estar capem, banguelo, coxo, destruído, feito pano de chão, mas nós temos um Deus que ainda vai olhar para nós, ainda vai dizer, ainda existe vida aí, ainda há esperança para você. E é assim que eu e você precisamos nos enxergar, que mesmo que todas as situações, as circunstâncias esteja contrária a nós, o Senhor estará ali conosco, nos dando a esperança para um futuro melhor. Meu, por mais que nós olhamos agora, o hoje, e não há solução, o Deus que entregou o Filho dEle na cruz, que ressuscitou o Filho dEle no terceiro dia, é o Deus que olha para nós e muda a nossa situação. E às vezes parece que eu e você nos esquecemos que nós servimos a esse Deus. Esquecemos desse versículo aqui, ó. Que pode nós possamos estar, como eu falei, um trapo. Mas a gente não vai estar destruído. O Senhor estará ali conosco a todo tempo. Mas nós precisamos estar perseverantes. Precisamos ter e manter a esperança. Eu ia falar, manter a calma. Às vezes a gente não vai ter calma, mas nós precisamos manter a esperança. Às vezes a gente vai dar uma ramelada, mas precisamos manter a esperança. Às vezes nós vamos perder o foco, mas nós precisamos manter a esperança. Quando eu e você mantermos o nosso foco, o nosso olhar em Jesus, pode vir o que vier, nós manteremos a nossa esperança. Porque não é sobre nós, não é sobre os nossos problemas, não é sobre as nossas adversidades, mas é sobre aquele que nos criou, aquele que nos chamou, que é Jesus. E se Ele está no barco, a gente pode descansar, porque pode vir onda, pode vir tempestade. O barco pode até parecer que vai virar, o barco pode até virar, mas o Senhor que andou sobre as águas é o mesmo Deus que hoje cuida de tudo aquilo que nós realmente colocamos diante da mão, na mão dEle, diante dEle, que nós colocamos para Ele. E quando nós aceitamos a Jesus, nós falamos uma frase que a partir daquele momento, a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é de Jesus. E às vezes o Senhor, Ele vai criar situações para que realmente eu e você possamos entregar a nossa vida 100% nas mãos dEle. Porque às vezes nós entregamos, algumas pessoas entregam 50%, outras 60%, umas entregam até bastante, 99,9% da sua vida. Mas se faltar 1% de entrega para Jesus, aquele 1% Satanás, ele vai vir e vai tentar destruir a sua vida através desse 1%. Então nós precisamos entregar a nossa vida 100% no Senhor e manter a nossa esperança e entender que pode vir tudo. Porém, nós não seremos destruídos. Porque aquele que nos chamou, o dono da nossa vida, está cuidando de nós, que é Jesus. Amém? Pode pôr o outro. Terceiro. O desespero diante das dores. Quem aí é desesperado? Ah, ninguém vai levantar a mão, né? Eu sou desesperada. Não parece, né, gente? Parece que eu não sou desesperada, mas eu sou. Dona Vilani, é pra pastora falar, não parece. Mas assim, ó, tem situações que eu sou calma. Eu sou desesperada, mas tem situações que eu sou calma. Mas mas diante de dores, eu acho que a maioria de nós nos desesperamos, não é verdade? Não tem como. Não tem como. Mas nós precisamos também manter a nossa esperança diante das dores. Sabe por quê? Porque nós temos alguém que pode curar as nossas dores. E eu sei que às vezes nós queremos que a nossa cura, ela seja instantânea. Mas vai ter dores que vão durar dias, meses. Terão dores que durará ano. Terão dores que nunca serão curadas. E a gente pode ver isso, a Bíblia relatar isso para nós. A Bíblia fala sobre o espinho na carne. Na vida de Paulo, a Bíblia não relata qual é esse espinho na carne de Paulo. E hoje eu ouvi algo sobre isso que eu fiquei pensando. Falei, caraca, meu, é verdade isso. E o pastor que estava ministrando, ele falou assim, por que será que Deus não permitiu que fosse relatado qual era esse espinho de Paulo? Ou porque Deus não arrancou esse espinho, essa dor, essa deficiência? Não, a gente não, eu não sei, a Bíblia não fala se era na alma, se era algo no caráter dele, se era uma enfermidade física, não fala. Mas o Senhor permitiu que ele fizesse o que ele fizesse na obra do Senhor. Quem é Paulo? Todos nós conhecemos quem é Paulo. Um dos maiores pregadores, não é verdade? Uma pessoa conhecida fora da época dele. Até hoje nós falamos dele, até hoje ele é um dos maiores exemplos. Mas a Bíblia relata que ele tinha algo, né? E que não sei o que era, mas hoje eu vou trazer como esse exemplo de dor. Que ele aceitou Jesus, teve uma vida com Cristo, uma vida inteira com Cristo, pregou, ganhou muitas almas para Jesus. Depois de sei lá quantos anos, milhares de anos, nós continuamos falando dele. As pregações dele têm ganhado vidas para Jesus, mas uma dor dele não foi sanada. E nem por isso a gente vê ele, a Bíblia relatando que por conta desse espinho na carne que ele carregava, ele se desesperou em algum momento. Não é verdade? Então, as nossas dores não podem ser maior do que o nosso chamado diante de Deus. As nossas dores, ela não pode ser maior do que o propósito do Senhor na nossa vida. As nossas dores, ela não pode ser maior do que o seu papel de pai, mãe, filho, irmão. O papel que você carrega diante da sociedade. Pastora, mas eu tenho que esconder as minhas dores? Eu tenho que viver uma vida de máscara? Não. Você precisa pedir para que o Senhor venha tratar, curar, fazer algo sobre as suas dores. Mas se o Senhor não fizer, as suas dores, ela não pode ser maior do que Deus na sua vida. O desespero não pode tomar conta das nossas vidas, por conta das nossas dores. Mas você não sabe o que eu passo, pastora. Eu posso não saber, mas eu sei o Deus a qual eu sirvo. E que o Senhor, ele é um Deus que ele pode trazer calma em todas as situações. Que ele pode trazer o alívio que você precisa nessa noite. Que ele pode trazer o bálsamo que você precisa para a sua dor nessa noite. E que a sua dor, você pode viver com ela sem o desespero até o dia que o Senhor decidir te curar. Amém? Deixe o Senhor cuidar das suas dores. Coloca para mim Crônicas 4:10, por favor. Jabes orou a Deus de Israel: abençoa-me e aumente as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guarde-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. E E aqui eu quero entrar num outro ponto sobre o desespero. Às vezes o desespero nos leva a muitos lugares, menos ao lugar que realmente nós precisamos ir, que é uma vida de dependência de Deus. O desespero, ele tira toda a nossa dependência de Deus e coloca toda a nossa dependência nas nossas dores, nos problemas. Não é verdade? Parece que nos cega. O desespero nos cega. Tira o nosso foco. Nos tira do foco, nos tira do caminho que nós temos que trilhar, nos tira da convicção que por anos nós carregamos. Parece que o desespero faz com que tudo isso suma, desapareça. Então nós precisamos manter a calma e fazer como Jabes, orar, entregar. Mas eu não sei orar, pastora. Sabe sim, você sabe conversar com seu pai, com Deus. A nossa oração, ela precisa ser uma oração, uma conversa com o Senhor. Nós precisamos sim entregar realmente, sabe? Por mais que o Senhor nos conheça, porque Ele nos conhece, mas nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Entrar diante dEle sem constrangimento, como uma criança. Criança não tem constrangimento, não é verdade? Nós vamos crescendo, começando a entender as coisas, aí nós começamos a ter alguns padrões. Mas nós, diante de Deus, nós precisamos quebrar todos os padrões e entrar diante dEle de verdade, nos mostrar realmente quem nós somos diante dEle. Amém? Quarto ponto. Ceticismo da sua humanidade. Que palavra é essa, pastora? Falta de fé. Então aqui é a falta de fé da sua humanidade. Precisamos também vencer isso. Romanos 4:18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornou-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé. Ele era... quando a gente olha assim a história de Abraão, é muito louca, não é? Simplesmente ele ouviu Deus falar assim, ó, sai da sua terra. Vamos usar o Kevin como se ele fosse Abraão. Deus olha assim para o Kevin e fala, Kevin, sai da sua terra, larga tudo aí que você tem, sua vida, seus amigos, sua família, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ainda não tem esse lugar, tá? Pega sua malinha, suas coisinhas, e vai sem destino, vai lá para o aeroporto, que lá eu vou te mostrar um lugar. Aí, Kevin, ok ou não ok? Eu seria, não, Deus, fala mais, está errado, algo de certo. Algo de errado não está certo. Fala mais, não estou ouvindo. Ah, quê? Não entendi, Deus, fala de novo. E aí, Abraão, ele falou o quê? Partiu. Pegou a mulher dele, foi-se embora para o lugar que Deus reservou para ele. E aí, Deus falou assim, você será pai de multidão. O cara tinha mais de 90 anos, ele e a mulher dele. Não tinha um filho ainda, gente. E Deus falou que ele seria pai de multidão. Se Deus falar, eu... Pastor Henrique é operado, aí Deus fala, vou te dar um filho. Eu vou falar, não, Danilo, aleluia, não, Danilo. Não é? Contra tudo, gente, contra todas as possibilidades. Contra todas as possibilidades. Ele foi pai, gerou um filho. Ele tentou acelerar o processo? Tentou, que ele via que não acontecia, foi, gerou um outro filho, enfim. Mas a promessa na vida dele se cumpriu. Contra todas as probabilidades. Pensa, eu fico pensando, às vezes eu paro e penso, fazer igual o pastor Rodrigo. Vamos viajar na palavra? Né? Pensa ele falando assim para a família dele: Deus falou que eu vou ser pai de multidão. O povo com aquele filtro de palhaço olhando para a cara dele assim, ó. Sei. Entendi. Ok. Como? Como? E ele creu e aconteceu o que o Senhor falou na vida dele. Ele creu e ele foi e andou em esperança. E aqui fala, em esperança ele creu naquilo que o Senhor prometeu para ele. O Senhor tem te entregado promessas, o Senhor tem te dado coisas. E às vezes nós, por falta de fé, não temos crido naquilo que o Senhor tem falado. E eu sei que por mais novo que você seja, ou mais velho que você seja, o Senhor ainda tem promessas a cumprir na sua vida. Sabe, se você não está aqui com a sua família, a sua casa servirá ao Senhor. A sua família servirá ao Senhor. Se há uma doença na sua vida, o Senhor, Ele prometeu te curar, Ele vai te curar. Se o Senhor prometeu fazer algo sobre a sua vida, o Senhor irá fazer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer, nós precisamos andar em fé, nós precisamos viver em fé. Nós precisamos acreditar mais, nós precisamos crer mais, nós precisamos fazer com que a nossa fé seja ativada cada dia mais. E é difícil nós vivermos de fé, é difícil. Mas nós precisamos ter fé, viver em fé, andar em fé, acreditar naquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Temos que sair da razão, da lógica, e começarmos a viver uma vida de sobrenatural, de fé, de crer no Senhor, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Nós precisamos acreditar mais no que a Bíblia fala, nos milagres da Bíblia, no que aconteceu no passado. O Senhor fala aqui, se nós cremos, nós faremos coisas maiores, ainda maiores do que foi feita. Mas por que que não acontece? Porque falta fé. Temos pouca fé. Então ative nessa noite a fé. Faça com que a sua fé seja ativada nessa noite, amém? Coloca Romanos 7, 19. Pois o que faço, não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Nós precisamos ter fé, mas nós não temos fé. Às vezes nós não queremos pecar, errar, e nós erramos e pecamos, mas nós precisamos resistir, precisamos ser resistentes, precisamos ter a esperança e resistir os dias maus, amém? Coloca Tiago 1:6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe, se nós não temos fé, nós somos levados a qualquer lugar, nós somos levados por qualquer conversa. Os nossos sonhos, a nossa esperança, ela é matada quando nós não temos fé. Qualquer um vem e destrói tudo aquilo que o Senhor tem construído na sua vida. Se falta fé, qualquer pessoa vem e destrói. Então mantenha a sua fé, amém? O quinto e último ponto, pode pôr para mim, por favor. Os ressentimentos do seu coração. Você precisa de esperança para resistir os ressentimentos do seu coração. Pode colocar o versículo. O ressentimento mata o insensato. Dura essas palavras. Está lá em Jó 5, parte A do versículo 2. Uma pessoa ressentida, ela é uma pessoa muito amargurada, não é verdade? Quando nós todos estamos ressentidos, nós nos tornamos pessoas amarguradas. E quando eu li esse versículo, eu falei, caraca, meu Deus, né? A Bíblia nos compara quando nós carregamos ressentimentos como uma pessoa insensata. E o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa que não pensa. Uma pessoa burra, vamos se dizer assim, falando chulamente. Uma pessoa que não pensa. Então nós precisamos entender que o ressentimento ele só vai nos destruir. Precisamos, em nome de Jesus, liberar mesmo as coisas que nos trazem dor de ressentimento com pessoas, até mesmo com Deus, né, com liderança, enfim, com situações. Eu e você precisamos nos liberar para que a gente possa viver uma vida de esperança. Então que nessa noite, se algo no seu coração tem feito com que haja esse ressentimento, o Senhor hoje reservou essa noite para te curar. Pastora, como eu sei que eu estou ressentida com alguém? Se quando você pensa naquela situação, naquela pessoa, te traz dor, ou você ainda não quer falar sobre isso, você está ressentido. Se você não consegue falar naquele assunto, é porque você está ressentido. E não é uma tarefa fácil nós liberarmos coisas de dentro do nosso coração. Mas é necessário para que nós possamos ter uma vida plena com o Senhor. Para que a nossa esperança com o Senhor, ela possa ser mantida. Amém? Então que nessa noite você possa vencer. E você possa limpar o seu coração. O nosso coração, ele é o altar do Senhor. O nosso coração, ele precisa estar puro diante de Deus. Então, para que nós possamos realmente viver tudo que o Senhor tem para nós, você precisa hoje limpar o seu coração. Amém? Jó 36:13 diz assim: os que têm o coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando eles os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Aqui, ele fala que quando nós guardamos os ressentimentos, mesmo quando aquele ressentimento nos prende, nos torna prisioneiro, nos massacra, nos machuca, não consegue pedir socorro, porque o ressentimento ele é uma prisão. Você se torna preso daquela situação. Mas nessa noite é a noite que o Senhor trouxe para nos libertar, para trazer libertação sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, seja livre nessa noite. Sabe o que nós cantamos aqui? Livre, eu sou livre. Se nós não liberarmos ressentimentos de dentro de nós, nós só estamos cantando algo da boca para fora, e aqui dentro continuamos presos. Amém? Conclusão de tudo isso que nós ouvimos nessa noite: precisamos resistir. Seja resistente. Resista às tentações, o desânimo, o desespero, a falta de fé e o ressentimento. Nós precisamos vencer essas áreas para que a esperança haja dentro de nós. Precisamos trocar tudo isso que você vive hoje. Se você se identificou com alguma dessas coisas que foi falada aqui nessa noite, ou se você se identificou com todas elas, troque elas hoje por esperança. Troque ela hoje pela fé em servir ao Senhor, em ter uma vida melhor com Ele. Coloca para mim Romanos 16, não, Romanos 15, 13, por favor. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos enche de esperança. Eu queria que o louvor subisse. E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Que nessa noite o Senhor venha derramar sobre a sua vida a esperança que você precisa para resistir, amém? Que nessa noite o Senhor, Ele possa encher não somente o seu coração, mas a sua vida seja transbordada por essa esperança. Que haja esperança. Que o Senhor coloque sobre a sua vida a esperança dEle, amém? Enquanto existe vida, existe esperança. Se hoje falta a vida de Deus em você, o Senhor, Ele vai derramar a vida dEle sobre você, amém? Eu queria te convidar a vir aqui na frente, você que precisa resistir, você que alguma situação da sua vida está por um fio, eu queria te convidar a vir aqui na frente. E nós vamos orar nessa noite. E o Deus da esperança, Ele vai trazer a resistência que você precisa, amém? Comece a falar com Ele nessa noite. E que hoje a nossa única desistência seja em desistir. Que nós possamos aprender a desistir. Que nós possamos aprender a sermos perseverantes, resistentes. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração. E eu quero orar por você nessa noite. Senhor, que o Senhor possa ser o Deus de esperança sobre a vida da tua igreja, Jesus. Que cada um nessa noite receba do Senhor, Pai, a vida. Porque como diz na tua palavra em Eclesiastes, Senhor, enquanto existe vida, existe a esperança. Senhor, se o mundo matou a esperança da tua igreja, dos teus filhos, se o mundo fez com que, Pai, a esperança fosse apagada, arrancada, que nessa noite o Senhor possa trazer novamente a esperança, a fé. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha ativar a fé, Senhor. Traga, Senhor, a fé sobre a tua igreja. Jesus, nós, Senhor, nos colocamos diante de ti e pedimos, Senhor, a ti, Pai, fé para resistir, que nós possamos resistir os dias maus, que nós possamos resistir às afrontas do inferno, que nós, Senhor, possamos resistir, Senhor, às tentações. Pai, que nós possamos resistir tudo aquilo que veio atingindo a nossa alma, massacrando, Senhor, a nossa alma, que nessa noite nós possamos resistir, Espírito Santo.
Próprio.
Comece a falar com Ele nessa noite. Faça a sua oração com Ele.
Sinta graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Se estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Acabo cometendo. Meu ser milita carne e espírito em uma guerra infindável a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe quem me honre em mim, apenas
nós possamos, Jesus, receber dos céus a resistência para enfrentar todas as dificuldades, Senhor. Pai, que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio ao caos, nós possamos nos manter, Senhor, resistentes a, a todas as dificuldades. Jesus, que nessa noite o Senhor venha alinhar as nossas armaduras, como em Efésios 6 diz, para que nós possamos, Senhor, resistir aos dias maus. Pai, que toda afronta de Satanás agora sobre as nossas vidas venha cair por terra em nome de Jesus. E que possamos resistir, Senhor, aos problemas, às dificuldades, às enfermidades, às dores. Que o antídoto, Senhor, para toda a ação de Satanás sobre a nossa vida nessa noite seja a resistência. Jesus, mesmo, Senhor, nós somos sendo perseguidos, que possamos resistir. Mesmo, Senhor, sendo afrontado por Satanás, que possamos resistir. Mesmo, Senhor, passando, Jesus, por problemas, que possamos resistir. Pai, ativa hoje a nossa fé. Começa a bater no seu peito agora.
Sublime graça do
Senhor, que possamos hoje receber a sua vida, vida de Deus, a vida de Deus sobre nós agora, Senhor, Pai, porque onde a vida há esperança, coloca a esperança em nós agora. Nos encontra nessa noite, Jesus, nos encontra, Senhor, nessa noite.
Que salva o pecado.
Ele está aqui. Começa a ser tocado por Ele nessa noite. Você que ainda não sentiu Ele, começa nessa noite a sentir, a ser tocado por Ele. Começa a sentir Ele te abraçar. Começa a sentir Ele te curar. Começa a sentir Ele mudar algo em você nessa noite. Dias maus, mesmo Senhor, em meio a momentos difíceis, que nós possamos aprender a confiar, a depender de Ti, Jesus. Que nós possamos ser, Senhor, totalmente entregues a Ti, resistentes. Que nessa noite, Pai, possa ser ativada em nós a esperança. A esperança, Senhor, que viveremos dias melhores. Mesmo não podendo enxergar, mesmo, Senhor, não podendo ver solução, mas crendo que dias melhores virão. E eu quero declarar, Senhor, sobre a Tua igreja, que nós possamos resistir, resistir, receber, Senhor, essa resistência dos céus sobre a nossa vida agora. E que possamos, Senhor, ver o sobrenatural acontecer, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor. Sua oferta nessa noite. Se falta esperança sobre a sua vida financeira, se hoje a sua vida financeira ela está um pouco difícil, a melhor maneira de nós termos êxito na nossa vida financeira, de termos esperança, é entregarmos para o Senhor. Então quero te pedir que você separe a sua oferta nessa noite. O pessoal vai passar os envelopes. Se você for fazer a sua oferta, o seu dízimo através do Pix, o QR Code da igreja está aqui. Então seja livre para fazer a sua oferta, a entregar o seu melhor para o Senhor nessa noite, amém? E creia, creia também que o Senhor, Ele pode mudar a sua vida financeira através de uma vida financeira com fidelidade. Nós colheremos frutos. E eu quero te convidar a se colocar de pé novamente, para que nós possamos orar pela sua vida financeira. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé, para nós orarmos por essa área da nossa vida, amém? Suas mãos, Senhor, eu quero te pedir, Pai, pela vida financeira da tua igreja. Pai, que nós possamos também aprender a resistir, Senhor, nas nossas áreas financeiras, as tentações de Satanás, os levantes do inferno, Pai. Que possamos, Senhor, sermos dizimistas, ofertantes fiéis, Senhor. Que possamos, Senhor, entregar não só a nossa vida, mas também que as nossas finanças sejam entregues para o Senhor, para que nós possamos, Senhor, colher, viver o melhor dessa terra. Eu repreendo, Senhor, agora sobre a vida financeira da tua igreja, o devorador, Senhor. Pai, que tudo aquilo que Satanás tem roubado dos seus filhos, que o Senhor hoje possa fazer com que a mentalidade deles mude, Deus, e que eles possam também ser fiéis ao Senhor financeiramente. Pai, que nós possamos, Senhor, realmente mantermos a tua casa, Jesus, para que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor venha abrir portas de emprego, promoções, que o Senhor venha fazer com que o sobrenatural aconteça. Pai, para os seus filhos, Senhor, que trabalham por conta própria com seus negócios, Senhor, que são comerciantes, empresários nessa noite, que o Senhor possa trazer, Senhor, um crescimento em nome de Jesus sobre a vida deles agora. Pai, eu declaro em nome de Jesus uma vida abundante sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Você que vai ofertar, pode trazer a sua oferta. Você que vai entregar o dízimo, eu queria que os pastores viessem aqui na frente ajudar a orar.
Sobre a morte já venci, sua glória o céu me encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Quando tudo se acabar, eu estarei seguro, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está.
Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor, igreja. Amém. Antes de encerrar aqui, eu queria dar um recadinho, rapidinho. Dia 20, agora, vai ter o culto dos jovens, o DIP. Tem jovens apaixonados aí por Cristo? Aleluia! Vai ser, é o culto de jovens do Ministério DIP, vai ser dia 20 agora, às 19 horas. Vai ser um culto dos gêmeos. Então você escolhe o seu par, irmão, vem com a mesma roupa, o mesmo bonezinho, para significar algo muito importante, Cordeiro. Eu não vou dar um spoiler aqui não, para vocês irem no culto. Mas vocês, igreja, todos vocês estão convidados. Por mais que a gente fala que é culto dos jovens, aí as pessoas falam que passa dos 20 anos já é velho, né? Não, galera, aqui é do 0 ao 100. Não tem essa não. Até que você tiver com 89 aí, você pode vir em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé para nós encerrar o culto em nome de Jesus. Para abençoar a nossa semana, depois dessa palavra aí abençoada, onde temos que ter esperança em nossos corações, amém? Feche seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Jesus, obrigado Pai por mais esse momento, por esse culto, por esse louvor, por esta adoração totalmente, Pai, a Ti, que a palavra que foi ministrada aqui hoje, Pai, derramada, venha assim entronizada entre os nossos corações, Pai, que a esperança de Cristo Jesus vive em nós dia após dia, Pai, para que possamos resistir às setas dos inimigos, Pai, que tentam lançar, mas como foi dito aqui, a esperança, Pai, a esperança é o escudo que nos move e alimenta a nossa fé para crescermos e prosseguirmos para Cristo Jesus. Que o Senhor nos guie, nos abençoe e tenhamos uma semana cheia da glória e poder de Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluias.